Dia da nossa coluna sem spoiler, toda quinta-feira por aqui. Hoje quem tá no estúdio com a gente é o Felipe Hoffmann, hoje com muitas estreias. E aí, Felipe, beleza?
Tudo bem, Leandro? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, todo mundo. Temos estreias nos streamings, também nos cinemas, pra quem quiser curtir.
Vamos começar, então, aí com um assunto que muita gente está comentando, né? Muitas matérias jornalísticas que a gente está completando nesta semana. 10 anos, né? Até me surpreendi. Nossa, já são 10 anos do incêndio na Boate Kiss, que foi uma tragédia, né? Na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Todo mundo se lembra, né? Daquilo que aconteceu naquela boate. Mais de 200 pessoas morreram. E aí se passaram 10 anos e a Netflix lança hoje uma série. Não é documentário, né, Hoffmann? É uma série, sim, né? Com atores ali encenando essa situação trágica. Tá estreando, então, todo dia, a mesma noite. Você que já tá por dentro aí, já começou a acompanhar, conta pra gente como é que é essa série.
Bom, vamos lá. Todo dia, a mesma noite, conta essa história, né, da trágica noite ali de 27 de janeiro de 2013, onde 242 jovens perderam a vida no incêndio na Boate Kiss, depois de uma série de fatores, né, que aconteceram ali, decisões erradas, e que a série vai abordar muito isso, assim. Muita gente tá comentando, e de fato é muito pesado, os primeiros episódios, que mostra ali como que o incêndio começa, as pessoas morrendo queimadas, e tem uma cena muito forte, que são os corpos espalhados numa quadra da escola lá em Santa Maria, que rodou o mundo até, e a minissérie reproduz isso, então assim, é bem forte o início, e essa minissérie, ela vai contar não só essa parte do incêndio, mas todo o drama das famílias envolvidas ali, além do processo, né? Envolvendo ali toda, né, o incêndio, tentando culpar alguém. A gente teve esse caso foi se arrastando por muito tempo, né? E a série vai abordar isso também. É muito forte os primeiros episódios ali, principalmente porque está muito fresco na nossa memória, né? Assim, eu lembro bem o que eu estava fazendo nesse dia. Eu acordei de manhã e estava vendo as notícias assim, estava até na praia, uma casa de praia ali, finalzinho de janeiro, né?
Era domingo, né?
É uma madrugada de sábado para domingo, né?
Pois é. E aí, essa minissérie, ela é baseada no livro da Daniela Arbex, que escreveu e que contou com o apoio das famílias. Então, essa minissérie, ela também tem o apoio das famílias. É importante que se diga isso, né? Porque elas desejam que não se esqueça essa tragédia, né? Essas 242 vidas que foram perdidas não podem ser esquecidas ali. E é muito sério, muito grave isso, né? A gente, aqui em Vitória, a gente já viu casos de boates pegando fogo, né? E assim, e se tivesse gente lá, né? O que poderia ter acontecido. Uhum. Então, é uma minissérie muito forte. E em paralelo a isso, também estrearam no Globoplay um documentário, que aí também são 5 episódios, mas aí conta com depoimento das famílias, conta com depoimento de policiais que participaram ali, bombeiros que participaram também do resgate. Então, para esses 10 anos aí, tem bastante material para toda essa tragédia, né?
Agora, você mesmo falou, né? É um caso que ainda está vivo na memória da população. Quando vi o lançamento da série, eu até pensei assim, eu acho que eu não vou querer ver, porque é algo que não desperta, talvez, muita curiosidade, porque a gente acompanhou na época a notícia. Às vezes, quando é algo mais antigo, não é da nossa época, vou querer ver para entender o que aconteceu. Então, tem esse certo debate, assim, né? Será que vale a pena ou não você assistir? Porque, como você falou, tem imagens e situações bem chocantes, bem fortes, que as pessoas têm que entender antes de assistir, para depois não acabar se arrependendo, né?
Sim. É um estilo de série que nos Estados Unidos já é muito popular, né? A gente nem coloca num true crime, né? Que é crimes verdadeiros ali. Pode se enquadrar nisso, mas nos Estados Unidos é muito famoso e chama muita atenção, né? A gente teve aí recentemente a série do Jeff Dahmer, né? Uhum. Do assassino canibal e tal. Mas como essa é algo mais próximo da gente, tem um pouco, não digo aversão, né, mas um receio de assistir por conta disso, né? É uma dor muito forte, muito próxima. Poderia ser um parente nosso, poderia ser um amigo, um familiar, né? Então, assim, vá ver sabendo que vai ter cenas fortes, né? Terão cenas fortes ali durante a minissérie.
É, e lembrando, né, que houve condenação, mas depois o júri foi anulado, né? É. Então, atualmente, não tem ninguém aí cumprindo pena por condenação desse caso, né, Cacá?
Era um dos assuntos que mais irritavam, já que a gente estava falando aqui de irritação, indignação, mas que deixava indignado o Ricardo Boechat. O Boechat, ele, todas as vezes que os nossos amigos lá de Porto Alegre, eles entravam para falar a respeito desse caso, ele abria muito espaço e cobrava do Ministério Público, cobrava da Justiça algum tipo de solução. Ele falava muito, de uma forma muito dura, em relação à demora que nós tivemos nesse caso, Leandro. Mas realmente uma situação muito terrível. Aliás, o nome da série é muito bom, né?
É, Todo Dia, Mesma Noite.
Todo Dia, Mesma Noite, realmente é uma definição muito boa para aquilo que aconteceu.
Pois é, então quem quer ir mais a fundo aí na história da Boate Kiss, gosta desse gênero aí, pode. Netflix já está disponível lá Todo Dia, a Mesma Noite. Quem não está muito afim, melhor nem passar, né? Nem dar play mesmo, porque é um tema pesado, como disse aí o Felipe Hoffman. Vamos então de filmes agora. Estamos aí nas plataformas de streaming, então vamos seguir, depois a gente fala de cinema. Na Amazon Prime tem a estreia de Casamento Armado.
É, Casamento Armado é uma comédia romântica com Jennifer Lopez e Josh Duhamel. É um clássico filme de comédia romântica, onde o casal passa por problemas e aí acontecem algumas intempéries ali durante esse caminho e eles se reconectam, né? Uhum. Só que aqui é o seguinte, Casamento Armado, eles vão para uma ilha se casar ali nessa ilha. E aí leva a família de todo mundo ali, pessoas que você não gosta, pessoas que você gosta e tal. No meio disso tudo, os dois, o casal ali, começa a se questionar o seu próprio relacionamento e se perguntar se aquele casamento ali de fato vai acontecer, né? No meio disso tudo, aparece uma gangue de piratas que começa a fazer refém todo mundo dessa ilha, e cabe aos dois, tanto a Jennifer Lopez quanto o Josh Duhamel, se unirem como casal para tentar salvar todo mundo. Então esse mais ou menos é o enredo, um filme que estreou lá fora no cinema, aqui ganha distribuição da Amazon Prime. Filmezinho que ele já ganha porque ele tem 1h40. E aí já
interessa.
É bem interessante, bem levinho, bem tranquilo. É clássica comédia romântica, com essa pitada de ação ali que tem o filme, mas vale pelo contexto, e Jennifer Lopez fazendo comédia romântica é sempre interessante. Está disponível no catálogo do Amazon Prime.
Então você já deu uma alternativa excelente para quem não quer ver a outra série, né? Que já era um tema mais pesado, a gente já foi aí para comédia romântica, que sempre tem seu lugar, né? Como você falou, aquela coisinha às vezes meio bobinha.
Eu gosto.
Mas tem público, né?
Tem aquela aguinha com açúcar ali bem docinha.
Bem tranquilo para comer uma pipoquinha. Então tá aí, Casamento Armado é na Amazon Prime, né?
Amazon Prime,
no Amazon Prime, então, para quem tem aí o serviço, pode acompanhar. E agora a gente chega nos cinemas. Tem filme aí estreando, O Pior Vizinho do Mundo. Que história é essa?
Pois é uma história que é um remake de um filme sueco de 2015, chamado Um Homem Chamado Otto, né? Que, por sua vez, é baseado num livro famoso. Ganhou prêmios e tal. E aí, basicamente, esse filme traz o Tom Hanks como um cara carrancudo, porque ele perdeu a sua esposa. E aí ele se livra de todas as relações sociais que existem. Então ele não quer saber mais de ninguém na vida dele, porque ele sofreu muito com a perda da sua esposa. E aí ele vai revendo essas ideias dele depois que conhece os seus vizinhos ali, principalmente uma criança chamada Marisol, que se reaproxima da felicidade da vida, assim. O filme fala sobre você ver valor nas pequenas coisas da vida. Só que esse é um remake americano de um filme sueco que é literalmente a cópia do filme sueco, porque americano não gosta de ler legenda. Então é mais fácil você criar um novo filme, colocar um ator famoso como
tipo
Tom Hanks.
Foda, que eles fizeram,
exato.
Do francês, né?
Exatamente. E aí você pega a mesma história, coloca um ator famoso, no caso aqui o Tom Hanks fazendo um personagem que ele já está cansado de fazer, né? Que é esse drama com comédia que ele sempre mistura, e conta essa história que tem beleza na vida, beleza nas pequenas coisas, mas que quem está interessado pode ver a versão sueca, que é a versão original, né? Que é baseada no livro, né? Quem também quiser ler o livro. Mas é um remake americano que estreia nos cinemas, estreou ano passado e agora chega aqui no Brasil.
Agora, o nome remete para uma comédia daquelas bem fracas, né? Curioso isso. Nome, é, nome de filme. É. E esse era o nome original?
Não, não, né? Um Homem Chamado Otto.
Sim, não, não. Tô falando no caso da versão americana agora. Esse também era o nome do como é que é? Vizinho?
É, o pior vizinho, vizinho do mundo.
O pior vizinho do mundo.
Não, é só a versão brasileira mesmo.
É. Pois,
que a tradução coisa. Brasileira que colocou, assim.
Agora, tem o Tom Hanks, né? Eu tava vendo aqui sobre o filme e a crítica que o portal G1 fez, muito interessante. Ó. O pior vizinho do mundo tenta, mas não consegue fazer de Tom Hanks um sujeito desagradável. Porque Tom Hanks é um cara querido, assim,
muito,
né?
Muito, muito.
E aí... vamos fazer um personagem carrancudo, mas ele é um cara que todo mundo gosta.
Não, então, é pessoa. Não é. Não tem um físico de rolo, como diriam os franceses.
É, não sei se conseguiu emplacar, né? Ele é um cara que é muito reconhecido aí, faz, né, de tudo, né? Mas ele é muito carismático pra fazer esse papel, não?
É difícil você desconectar, né, a imagem que você possui de atores, assim, a não ser que aconteça algo muito grande que você acaba perdendo essa visão que você tem, né? Mas o Tom Hanks é assim e é difícil. Mas ele prova que consegue ser um bom ator e passear por dramas, por comédias, romances, assim. Ele é um bom ator e a gente consegue desligar um pouquinho essa chavinha.
O filho do Tom Hanks faz também esse filme. Tava vendo
no filme,
aqui
no é verdade. Cast.
Parece que o nome dele é Otto.
Então aí, o pior vizinho do mundo está nos cinemas, aí em várias salas aqui, pelo que eu estou olhando. Então você pode conferir aí a estreia dessa semana com o Tom Hanks. 5 horas e 32 minutos, reta final aqui da nossa coluna. Separar aqui para falar também, Felipe Hoffmann, sobre o Oscar.
Pois é.
Tivemos os indicados ao Oscar nesta semana. E o que você achou aí? Tem algum favorito? Teve alguma surpresa?
O favorito fica ali por conta de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Que é um filme que a gente trouxe aqui ano passado, sim, inclusive, falamos dele. E foi até surpresa ele conseguir 11 indicações ao Oscar. Foi uma campanha muito grande de divulgação do filme da A24, que é a produtora. E a produtora, ela não tem lá esse orçamento tão grande assim como tem Disney, uhum, Universal. E aí acaba pegando nessas histórias assim, menores e que ganham um público. Oscar é divulgação, porque às vezes o votante vai lá e tem 500 filmes para assistir. Ele vai aonde assistir? Vai naquele que tem maior divulgação, que ele está conhecendo mais, né? Que ele viu falar. Então, vai nisso, como teve bastante, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, acaba conseguindo essas 11 indicações. Mas, de fato, é um filme muito legal. Eu gostei bastante, apesar da sua estrutura ser bem simples até, mas é um filme muito bem feito, muito criativo. Nada Novo no Front é um filme alemão, que está na Netflix também, fala dos horrores ali da guerra. Está concorrendo como melhor filme e também como melhor filme estrangeiro. Interessante, uhum, que ele concorre na categoria com Argentina em 1985, que também é um filme muito bom, e a disputa está esses dois, entre filmes, melhor filme internacional, né? Entre Argentina em 1985 e Nada Novo no Front. Aí pode ser que a Argentina ganhe aí uma Copa e um Oscar em questão de dois meses, né? Mas foi um Oscar de surpresas, indicações bem interessantes. The Fabelmans, que a gente falou aqui também, conseguiu bastante indicação.
E tem algum injustiçado aí, que sempre falam que tem alguém que ficou de fora?
Eu queria emendar essa pergunta. Quantos filmes agora concorrem ao título de melhor filme?
O melhor filme são 10.
Aí fica meio difícil você ter um injustiçado.
Antes eram 5.
5?
Eram 5 filmes.
Dobrou agora, né? Então...
Olha, eu achei que Nope, Não Olhe, do Jordan Peele, merecia ter uma indicaçãozinha, que é um filme muito interessante, melhor roteiro, talvez, bem interessante. After Sun também, que é um filme muito bonito, merecia ter sido indicado e ganhou, acho que inclusive ator, melhor ator coadjuvante, alguma coisa assim. Melhor ator, Gabi tá falando aqui. E aí, são filmes assim, interessantes, acabam ficando de fora, né?
Sim.
O terror, porque a academia não gosta mesmo de terror,
uhum,
e como Não Olhe, não é só terror, né? Passa por faroeste, passa por várias outras coisas, acaba ficando de fora ali. Mas eu fiz a lista ontem, e eu vou assistir 55 filmes até dia 12 de março.
Parabéns.
Quantos dias que dá isso?
Deve ser menos do que a quantidade de gasolina que os caras gastam. Deixa eu te fazer uma outra pergunta a respeito desse do filme que você acabou de citar. O mais indicado, fala-se muito que eu não vi o filme, mas ele tem ali uma relação com o multiverso.
Sim.
E tem gente apontando isso como uma tendência. Tem gente, inclusive, criticando essa tendência. É assim mesmo? Você entende que é uma tendência do... E é bom você explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o que seria um multiverso?
O multiverso é aquela realidade paralela que existe a coluna Sem Spoiler, mas quem está falando aqui é o Leandro Nossa e eu estou apresentando o jornal. Assim, esse é um multiverso, por exemplo, né? Uhum. Uma imagem imaginada disso. Agora, o multiverso, ele ganhou muita fama por conta dos filmes ali de heróis que a gente viu da Marvel e tal. E aí, naturalmente, surgiram novas ideias abordando o multiverso, né? Uma coisa que não é recente, é bem antiga, na verdade, mas por conta desses filmes de herói acabou ganhando mais notoriedade. E aí aparecem essas novas ideias, assim. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não fala de herói. Fala de multiversos, uma vida diferente. E o grande destaque do filme está por conta da sua relação com a realidade, a sua existência. Se aquilo é aquilo mesmo que você está vivendo, ou se tem alguma coisa a mais na sua vida. Então, traz toda essa questão existencial. Tem uma cena aqui, são duas pedras, literalmente duas pedras conversando. E é um diálogo lindíssimo de duas pedras. Você não poderia imaginar isso num filme. E eles trazem todas essas questões. Filme belíssimo, é o favorito aí, é o melhor filme.
O nosso ouvinte aqui, o Vicente, está perguntando se o Tom Hanks não foi injustiçado aí por não ter sido indicado como coadjuvante por Elvis.
É, poderia sim. É, são cinco, né, um melhor ator, mas, ator coadjuvante também. Mas a indicação de Elvis fica por conta do Austin Butler como melhor ator. Que aí ele chama mais atenção mesmo. O filme sem Austin Butler não seria Elvis como foi, porque ele canta, ele mesmo canta as músicas do Elvis, então assim, ele encarna realmente o personagem. Então a indicação principal acaba sendo justiçada nesse caso com o Austin Butler.
Legal, e o Oscar vai acontecer em Hollywood no dia 12 de março. Quando chegar perto lá, a gente vai falar mais dos ganhadores, certamente. Hoffman, passa aí também o endereço na internet, onde é que o pessoal acompanha as críticas, todos os conteúdos de vocês.
Tô pensando aqui, é muita coisa para assistir em pouco tempo. Mas
eu fiz a conta aqui, são 45 dias, 55 filmes. Você tem que ver mais de um filme por dia, a média.
Né, mas tem curta documentário, por exemplo, que são 30 minutinhos, acho que verdade. Eu consigo ali.
Mas só que você tá esquecendo de algo, que é a manutenção dos filmes que ele tem de ver, dos lançamentos que ele tem de comentar aqui.
É verdade, ainda tem os que
chegam
toda semana.
Isso aí é o extra.
Eu vou me perder.
Você pode acelerar, vem velocidade 2.
Principalmente se o filme for coreano, é muito tranquilo de entender.
Mas a lista lá dos indicados ao Oscar está em audiceia.com. Tem também uma lista onde você assiste esses filmes do Oscar, porque muita gente não quer ver e não sabe aonde, né? Então tem lá em audiceia.com, Netflix, HBO Max, Disney Plus, tudo lá. E nas redes sociais, pesquise por audiceia que encontra a gente.
É muito curioso você ter essa referência agora, né? Porque antes você não viu o filme enquanto ele estava no cinema, alguns recolocavam os filmes e tal. Agora você pode indicar, não, tá no Netflix, tá no HBO e por aí afora.
Diferentes locadores.
Exatamente. É isso aí. Valeu, Hoffman, até semana que vem.
Até lá.